Está na hora do desporto na Rádio Observador. Vamos falar da atualidade desportiva hoje com os comentários de Pedro Henriques, Gabriel Alves e Augusto Inácio. Eu sou o Miguel Cordeiro e começamos, claro, pelo Campeonato Português e pelo destaque de ontem, a derrota do Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão, frente ao Vitória Sport Clube. Vitória da equipa de Guimarães por 2-1. Um autogol de Galeno e um gol de Jota Silva. Teve resposta de Galeno por parte do Futebol Clube do Porto, sendo que há também esse destaque de Pepe ter sido expulso ao minuto 69. Gabriel Alves, quais são as tuas notas deste encontro? O Futebol Clube do Porto, para o campeonato, entra na segunda derrota consecutiva, não é de todo habitual. Como é que analisas este momento do Futebol Clube do Porto e o que aconteceu no jogo de ontem?
E sexta derrota, boa tarde, e sexta derrota no campeonato?
Sim, também nada habitual.
Eu vou ser sucinto e sintético. Acho que este Futebol Clube do Porto atingiu aquilo, não é cansaço, é fadiga.
Desgaste?
Fadiga. Estado de fadiga completo. E essa fadiga manifesta-se em termos mentais, que é onde ela, fadiga, normalmente influencia forte e é fator determinante, e que depois passa para a parte, digamos, morfológica. Depois, fadiga de tudo. Eu penso também que o próprio Sérgio Conceição, com todo o valor, e ele é um grande treinador, para mim, do melhor que anda, portanto, em termos até europeus, também há uma fadiga de ciclo, já chegou este ciclo. Daí que tudo acontece. E quando acontece, há naturalmente toda uma série de fatores que se amontoam e que se sucedem. Vão-se amontoando, sucedendo-se. E não sei o que é já a seguir, porque de facto este foco do Porto, em termos globais, parece-me que também terá que ter algo que o possa levar a outros momentos e a outras latitudes em termos de competitividade nacional, não só no futebol, mas também em termos globais. Daí que, para este Futebol Clube do Porto, a minha palavra é esta: a fadiga, aí está ela, bem em quadro, num quadro bem emoldurado, com esta segunda derrota consecutiva, com a sexta no campeonato, e mais do que isso, com a forma como jogadores, treinador, tudo se processa aos olhos de todos nós.
Augusto Inácio, explica-se apenas por aqui, pelo desgaste, pela fadiga, ou há mais razões para este desaire do Futebol Clube do Porto?
Bom dia a todos. Ora, deixa-me dizer que é verdade que o Porto parece que é aquele limão que está completamente espremido, porque o Porto não está habituado a estar nesta posição, longe do título, a 6 jornadas do fim ou a 7 jornadas do fim. E claramente que aquilo vive-se momentos de frustração, de revolta, segundo os seus conceitos de que estão a ser prejudicados, mas há uma coisa que o Porto nos habituou e que também não está a fazer nesta altura. Ou seja, atrás de uma derrota ou atrás de uma revolta que dizem que são prejudicados, normalmente no jogo a seguir o Porto mata-se, esfola-se e ganha o jogo e dá tudo no campo, dizendo praticamente que é aqui que está as respostas. O Porto não está a fazer isto agora. E entra-se naquela situação que o Gabriel Alves disse bem, fadiga, mas é fadiga total. É mental, é física, é psicológica, é um momento que individualmente e coletivamente todos estão a passar, até o próprio treinador também. E não se podem se queixar que não há falta de apoio, porque os adeptos estão lá, gostam, independentemente do Porto estar à frente do campeonato ou não, gostam de ver o Porto jogar. E aquilo foi manifesta a forma como os adeptos no final despediram-se da equipa, porque o que eles querem, independentemente de saberem que já não são campeões, é que a equipa seja aquilo que é o ADN Porto, que morre pelo resultado. E ontem, infelizmente, para os portistas, não morreu pelo resultado, porque não fizeram tudo para morrer pelo resultado.
Pedro Henriques, voltamos a ter um jogo com queixas por parte dos homens do Futebol Clube do Porto quanto à arbitragem. Desta vez não foi Pinto Costa que foi à conferência, foi mesmo Sérgio Conceição. Muito curta essa conferência de imprensa, a deixar críticas e a trazer a palavra coragem para descrever a arbitragem, para descrever coragem no caso do Porto, falta de coragem noutros jogos, mas vamos primeiro analisar o jogo do Futebol Clube do Porto. O que é que te parecem estas críticas de Conceição e o que é que podemos também tirar desta palavra coragem que o treinador do Futebol Clube do Porto meteu em cima da mesa?
Bom dia. Bem, em primeiro lugar, em relação ao jogo propriamente dito, digamos que há dois momentos importantes no jogo. O penalti que fica por assinalar, na minha opinião, sobre o Galeno, não sendo um caso muito claro e óbvio, porque eu no direto vi a mão, vi o braço, andei ali de volta daquilo e só depois de ter imagens melhores, e aqui também uma crítica normalmente àquilo que são as imagens escolhidas normalmente no direto, parece que, não sei se é de propósito, não, parece que nunca são as melhores, e depois quando temos o programa a seguir, lá vem a imagem esclarecedora, como eu costumo dizer, onde se realmente percebe que o Galeno tem a bola controlada no pé direito, e aquele braço de Jorge Fernandes nas costas, ali na zona dos rins, faz com que a bola se mantenha no mesmo sítio, e o Galeno, que tinha a bola de posse dele, no pé direito, perfeitamente controlada, ele saia completamente daquela zona e chocar com o Manu. Portanto, isto não é a questão da intensidade, é que as pessoas utilizam, que isso nem sequer faz parte do vocabulário da arbitragem, embora dê jeito em termos de linguagem, mas é sobretudo a questão, essa sim está na arbitragem, da consequência, que é quando tu tens um agarrar, um empurrar, um carregar, o que quer que seja, se isso tem uma consequência em relação a esse jogador, se ele perde a bola, se não chega à bola, se não consegue rematar, se remata mal, o que quer que seja. E foi isso. E depois a expulsão do Pepe, que não obstante poderem ter todas as razões que o lançamento na lateral era para o Futebol Clube do Porto, não pode justificar, para já, o protesto junto ao assistente e depois aquela dupla, aquele duplo gesto feito assim, tipo, os olhinhos, os óculos, o ceguinho, tudo o que vocês queiram pôr ali, porque isto está tipificado na página 111 da Lei 12, está tipificado que este gesto, independentemente da mensagem que possa estar na cabeça do jogador, é um gesto que por si só tem que ser penalizado com cartão vermelho. Depois, posto isto, e realmente o penalti podia dar gol, podia não dar, mas, enfim, com o minuto 5, se calhar o jogo seria diferente. Aí tenho que dar razão nessa perspectiva desse comentário que o Sérgio Conceição fez. Onde é que eu tiro a razão? Bem, tiro a razão porque nós não podemos ter, em função do bom ou do mau feitio, para já os jornalistas não têm culpa nenhuma que o árbitro tenha marcado ou não tenha marcado um penalti. Os adeptos do futebol não têm culpa que o árbitro acerte ou erre. E, portanto, é uma questão de respeito, e isto tem que passar de uma vez por todas, e é aqui que a Liga tinha que ser muito forte, de uma vez por todas tem que passar, já aconteceu com o Roger Smith, já aconteceu com o Sérgio Conceição e com outros treinadores, tem que passar de uma vez por todas que há perguntas que têm que ser feitas e não podemos ter conferências de respondem, grandes sorrisos, não quer dizer que os treinadores quando perdem têm que estar felizes, claro que não, mas não pode haver 10 e 15 perguntas, é que os treinadores estão todos disponíveis, e depois a seguir parece que os jornalistas são os culpados, parece que o Sérgio, neste caso concreto, como podia ter sido o treinador qualquer, chega ali, dá duas ou três respostas muito breves e curtas, dá um murro na mesa e vai-se embora. Isto não faz sentido nenhum, isto não é futebol profissional. Quando estas pessoas querem que realmente, e apontam sempre as baterias à arbitragem, se querem a profissionalização no verdadeiro sentido da palavra, tem que começar exatamente por eles, pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes, pelas suas posturas. Isso não invalida que critiquem, não invalidem que coloquem em questão o resultado em função de erros de arbitragem. Claro, nada disso, isso está tudo certo. Agora, este tipo de comportamento e atitude, e depois fazer comparações, eu acho que isso é outro erro que eu pelo menos não faria se estivesse naquele papel. Estar a agarrar nos jogos anteriores, em que o Di Maria devia ter sido expulso diretamente, em que o Ullmann devia ter visto dois cartões amarelos, e eu próprio também já o disse e concordo com isso, sem falta e no direto, acho que não faz nenhum sentido estarmos a utilizar esses termos de comparação, porque reparem, estas queixas que o Porto hoje faz são as queixas que o Benfica fez a semana passada e serão as queixas que o Sporting, obviamente, já fez no passado, agora como as coisas vão correr bem, não tanto pelo Ruben Amorim, mas sobretudo pelo seu presidente, que fazem quando se sentem prejudicados. E qual é o problema disto? O problema é que se quando eles são beneficiados tivessem o mesmo tipo de atitude e comportamento, havia coerência. Não tendo toda esta atitude muito de queixa que têm, perde-se na medida em que todos eles são prejudicados e todos eles são beneficiados. Mas passam sempre esta mensagem que os outros é que são beneficiados e que eles é que são sempre prejudicados. E, portanto, eu acho que isto, quando se falou aqui do cansaço, de alguma exaustão, de algum cansaço do próprio Sérgio Conceição, em relação, enfim, e do próprio Futebol Clube do Porto, eu acho que o próprio futebol português neste momento está também a ficar cansado deste tipo de comportamento, deste tipo de atitude. Os árbitros não são os melhores que neste momento temos, não são. Eu também sou muito crítico em relação à arbitragem. Vivemos tempos muito difíceis, também recorrentes a esta questão da videoarbitragem. O futebol mudou, os árbitros estão no conforto do videoárbitro e estão-se a esquecer do mais importante, que têm que decidir no terreno de jogo. E por vezes estão a passar determinadas situações sistematicamente, e tivemos no jogo da Taça de Portugal, tivemos no jogo do Benfica Sporting, também pelo campeonato, tivemos agora no jogo do Futebol Clube do Porto, erros sistemáticos. Nós não conseguimos ter um jogo desta importância e deste nível que passe ao lado das polémicas sob o ponto de vista dos erros. Sim. Isto revela muito da falta de qualidade que neste momento o setor da arbitragem vive. Tem muito a ver com os seus dirigentes também, tem muito a ver com as políticas que têm sido adotadas em relação aos árbitros, e tem muito a ver, no meu ponto de vista, com uma geração que neste momento dá poucas garantias de qualidade, e depois, quando são projetados no plano internacional, as coisas também não têm andado a correr bem. Portanto, há aqui portanto, não podemos esconder, tapar a cabeça na areia, porque a arbitragem não está bem. Agora, daí a termos o Di Maria, porque se lembra de chatear com o Pote e dar um murro no nariz, ou o Pepe fazer aquele gesto para o árbitro, eu acho que também há aqui uma culpa dos jogadores, que têm que ter uma atitude, um comportamento e uma postura diferente também para poderem ajudar o futebol português.
Olha, deixa-me só dar aqui uma nota em relação a esta belicosidade que está a acontecer entre o futebol português e principalmente em relação ao Porto Benfica. Eu chamo aqui a atenção de um fator que me parece importante chamar, não deixar isto ficar. É que o Futebol Clube do Porto, e pegando no Futebol Clube do Porto, está em eleições, portanto, hoje dois candidatos, portanto, Pinto da Costa e Vilas Boas. A belicosidade de Pinto da Costa é conhecida, portanto, tem décadas, não é? As décadas que Pinto da Costa está à frente do Futebol Clube do Porto. Mas olhem que Vilas Boas, eu não sei se isto é belicosidade ou não, mas é. Era treinador do Barcelona e disse, está na imprensa da altura, na comunicação da altura, quer que o Benfica perca na Liga dos Campeões, quer vê-lo perder. Portanto, era técnico do Marseille, e mais, para mim é melhor ser, e eu estou a citar, realista, do que hipócrita. Se o Benfica ganhar a Taça dos Campeões, fico irritado, ou disse lixado mesmo. Portanto, este é um fator que me parece que a belicosidade vai continuar. E mais recente, outubro de 2023, em entrevista à Tribuna Expresso, Vilas Boas disse que Benfica tem tendência para estar acima da lei ou de prevaricar com a lei em várias situações, o que não pode acontecer. Isto a propósito da centralização dos direitos esportivos, como se sabe, o Benfica não está a favor. Portanto, esta belicosidade, ganho Pinto da Costa ou Vilas Boas, na minha perspectiva, vai se manter, porque os adeptos vão também querer que ela se mantenha.
Augusto Inácio, olhando para as contas do campeonato, de facto, nesta altura temos o Sporting a começar a destacar-se na liderança, já 4 pontos de vantagem para o Benfica e um jogo a menos, ou seja, podem ser 7, vamos, claro, ter que esperar por esse jogo em atraso, 71 para o Sporting, 67 para o Benfica, Futebol Clube Porto já com 58 pontos, e depois Braga e Vitória com 56, a prever aqui uma luta que pode ser quente por este terceiro lugar. O que é que esperas agora do resto do campeonato, e onde é que vamos ter as principais lutas? Parece-te que este terceiro lugar é o que vai dar mais luta, ou olhas para a tabela e vês que possa ficar assim como está, do primeiro ao quinto lugar?
Olha, desde que o Porto perdeu no Estoril, que o Porto ficou rodado o título. E eu sempre disse que o Porto iria lutar pelo terceiro lugar, porque já estava muito longe de Benfica e Sporting. O Sporting, com esta vitória sobre o Benfica, tem 4 pontos e ainda tem o jogo a realizar em Famalicão. Se o Sporting ganhar em Famalicão, para mim, claramente, que o Sporting é campeão, o Benfica fica no segundo lugar. Agora, o Porto, aquilo que demonstrou ontem no jogo com a vitória de Guimarães, a forma como estão longe do título, a frustração que entra naquela casa, ou eles abanam muito já no próximo jogo, ou então eu estou a ver aqui uma vitória de Guimarães, inclusive, a passar o Braga e a passar o Fogo do Porto. Eu acho que o Porto vai ficar no terceiro lugar e o Guimarães é capaz de ficar no quarto e o Braga no quinto. Mas o Porto tem que terem atenção, porque não tem uma folga de pontos que possa permitir aqui ao clube poder perder mais pontos. Porque eu estou a ver o Vitória de Guimarães muito galvanizado, independentemente de ter perdido com o Porto para a taça, ganham agora, que normalmente estas equipas podem cair psicologicamente, não subiram, e a minha nota de campeão vai para o Álvaro Pacheco, e naturalmente que vai ser uma reta final fantástica no sentido de percebermos quem é que vai ficar no seu lugar, porque o primeiro, para mim, ganhando o Sporting em Famalicão, vai ser o Sporting campeão, vai ter o primeiro lugar, e o Benfica, claramente, que vai ter o segundo lugar.
Muito bem, vamos ter que partir para as nossas notas de campeão, já estamos com pouco tempo. Pedro Henriques, começo por ti, campeão do dia.
Olha, eu vou dar uma nota negativa, neste caso, em termos de contexto ao futebol português. Normalmente estou sempre a dar positivo, porque eu também sou positivo por natureza, mas estou triste, obviamente, com esta circunstância. E a nota negativa 7, baseada, primeiro, na pouca ajuda que os árbitros estão a dar ao futebol português, porque a qualidade não é muita, já sabemos isso, mas nesta fase final, que deviam estar mais até concentrados, mas ao mesmo tempo relaxados e tranquilos, e tirar partido destes grandes jogos que, para os quais são nomeados, são erros sistemáticos que muito afetam também a qualidade do jogo. Depois, obviamente, para os jogadores, a situação do Di Maria, a situação do Pep, um em relação a um adversário, um em relação ao árbitro, portanto, este tipo de comportamentos e de atitude desnecessárias não ajudam nada, e portanto, eu acho que o futebol português neste momento não vive, sob esse ponto de vista, um momento bom. Sabemos que há muita competitividade, toda a gente quer ganhar, toda a gente quer ser campeão, mas neste momento os próprios jogadores não estão a ajudar, e a arbitragem também, com esta menor qualidade, também não está a ajudar. E, portanto, nota negativa, a ver se pelo menos no que falta, e vamos depois entrar num campeonato da Europa, a ver se damos a volta ao assunto e se tornamos tudo mais positivo, independente das rivalidades.
Gabriel Alves.
Eu tenho aqui três notas. Uma é para o Álvaro Pacheco. Eu sei que o Inácio já o disse, vai dar despedido do Vizela. Veja onde é que o Vizela está. Esta coisa de ter clubes para serem montras de negócios, enfim. Depois também, aqui no Estoril, ele deu-se mal com a poluição de Lisboa. Portanto, a verdade é que o habitat dele é em Guimarães, e está a fazer um excelente trabalho, como já tinha feito no Vizela, naturalmente. Portanto, Álvaro Pacheco, 15. Depois, quero dar uma nota de 19 para outro treinador, não português, Ernesto Valverde, é espanhol. Final da Taça de Espanha foi um jogo fabuloso, há que reportá-lo, um grande jogo, frente àquele Tequila Futebol de Javier Aguirre, um mexicano, um homem que também com enorme currículo como treinador. Portanto, uma grande exibição, mas vai esta nota, eu diria, 19 para Ernesto Valverde, porque ele é exatamente o herói discreto, fantástico, Ernesto Valverde. E deixo aqui uma nota só de atenção para Nick Williams, esse garoto, esse menino que anda por aí, esse extremo à antiga, mas também extremo à contemporaneidade. Atenção a esse garoto. E deixo um 20 para os relatores da Rádio Observador, todos, inclusive, aí o Miguel Cordeiro, que está connosco, porque eu ainda estou a ouvir, ainda venho na autoestrada a ouvir, quando passo, ainda venho a ouvir o André Maia a gritar o golo de Geni.
Muito bem, nota do Gabriel Alves. Vamos então para o Augusto Inácio. Já sabemos que há aí uma nota para Álvaro Pacheco.
Sim, nota 16, porque quando os treinadores perdem, é sempre o treinador o culpado, mas quando ganham também tem o seu mérito. E não se pode tirar o mérito da forma como o Álvaro Pacheco orientou a equipa e conduziu a equipa para nesta grande vitória no Dragão. Também queria dar nota 17 para o Abel Ferreira, terceiro ano consecutivo a ganhar o Paulistão, mais um título para a sua carreira, mais um título para o Palmeiras, e claramente nota 0, tanto para Pepe como para Di Maria, porque são dois monstros do futebol português que estão a jogar no nosso campeonato, são grandes líderes, são grandes jogadores, têm um passado riquíssimo, e que não podem dar este exemplo aos mais novos, por sua pena de que o olhar que a gente tem para com esses dois jogadores possam ser diferentes. Eu não quero ter um olhar diferente, quero ter um olhar bem positivo, mas neste caso falharam rotundamente nos jogos que realizaram.
Muito bem, está feita a edição de E o Campeão é de hoje. Estamos de regresso amanhã.